Eu gostaria de ler uma palavra de Deus antes de adorarmos, do Evangelho de Lucas, do capítulo 12, a partir do versículo 35. Aqui o nosso Senhor Jesus dá essas exortações para que estejamos vigilantes e preparados. A partir do versículo 35 está escrito: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos aos quais o Senhor, quando vier ao retornar, achar vigiando. Em verdade, vos digo que se cingirá e os fará reclinar-se à mesa e, chegando-se, os servirá. Quer venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Bem-aventurados serão eles se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Estai vós também apercebidos ou prontos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Eu penso que esse versículo é muito digno de ser notado e deve ser lembrado com muita atenção, pois sabemos que a vinda de nosso Senhor está muito próxima, mas não sabemos quando Ele virá. Mas aqui, o versículo 40 diz: portanto, também deveis estar prontos. Naqueles dias, o Senhor disse isso aos seus discípulos. Hoje, Ele nos fala isso por meio de Sua palavra e nos dá essa advertência para que levemos ao coração. Estai vós também apercebidos ou prontos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Então Pedro perguntou: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? Respondeu o Senhor: qual é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor porá sobre os seus servidores para lhes dar a tempo o alimento? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor desse servo num dia em que não o espera, numa hora de que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará a sua parte com os infiéis. O servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas que mereciam castigo, com poucos açoites será castigado. Daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá. E a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá. Vim lançar fogo à terra. E que mais quero se já está aceso? Há um batismo em que hei de ser batizado e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidai vós que vim trazer paz à terra. Não, eu vos digo, mas antes dissensão, pois daqui em diante estarão cinco pessoas numa casa divididas, três contra duas e duas contra três. Estarão divididos pai contra o filho, filha contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Dizia também às multidões: quando vedes subir uma nuvem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis: haverá calor, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu? Como não sabeis discernir esse tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura fazer as pazes com ele no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz e o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te lance na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro lepto, o resto. Até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus. Vamos levantar e clamar a Deus por sua bênção. Fiel Deus, nós te agradecemos do fundo dos nossos corações por nos teres guardado até essa hora, por nos teres guiado e orientado para que possamos dizer: eu também sou um daqueles que foi encontrado pela graça, também fui tomado pela mão do bom pastor, Senhor fiel, e embora possamos dizer tudo isso, Senhor, pedimos do fundo de nossos corações, Senhor, conceda-nos a todos graça, para que permaneçamos vigilantes, para que permaneçamos em oração, Senhor, para que estejamos prontos quando o Senhor aparecer, pois não sabemos o tempo nem a hora. Embora saibamos que sua vinda está muito próxima, mas, Senhor, tenha misericórdia de nós. Ajude-nos, Senhor, a permanecer firmes nesse mundo mau e perverso ao qual chegamos. Senhor, nós te adoramos e pedimos a ti: permaneça conosco, ó Senhor. Também te pedimos, Senhor, que tire tudo de nós o que não lhe diz respeito, que não pode ser aprovado diante de ti. Tire da minha vida, tire da vida de todos nós, Senhor. E também te pedimos, Senhor, em revela-te àqueles a quem tu te não revelastes ainda, e repreenda ainda, Senhor, corrija aqueles que ainda precisam ser corrigidos. Fiel Deus, nós pedimos por tua bênção também nesta noite. Nós lemos a tua palavra e gostaríamos, Senhor, que pudéssemos ser mudados de tal forma que os nossos quadris, lombos pudessem ser cingidos e nossas lâmpadas pudessem arder, que pudéssemos ser como pessoas que esperam por seu Senhor. Fiel Deus, nós olhamos para ti e pedimos a ti: tem misericórdia de nós, ajuda-nos nesses dias, ajuda todo o teu povo, Senhor, em todos os povos, línguas e nações. Nós também te pedimos, Senhor, por todos os doentes, por todos os aflitos, por todos os que têm que sofrer. Senhor, meu Deus, Tu conhece cada um individualmente. Nós pedimos também por nós mesmos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Cuida de nós e continue a falar conosco também nessa noite. Nós pedimos isso, Senhor, no Teu maravilhoso nome. Nós vemos, Senhor, que a Tua palavra é sim e amém. Cumpriu-se como Tu disseste, como a Tua boca falou. Assim vemos nos nossos dias que tudo está se cumprindo, Senhor. Louvor e honra, glória e adoração sejam trazidos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Nós ouvimos novamente uma maravilhosa palavra com muitos temas dentro dela, em todos os quais poderíamos nos aprofundar. Há uma diversidade nas palavras do Senhor. Estranho, se os teólogos fossem julgar nosso Senhor, então eles teriam que dizer: ele não ficou no tema. Ele trouxe diferentes temas, um após o outro, que às vezes sequer tinham conexão uma com a outra, um com o outro, e deixou para nós que ordenássemos tudo, que proclamássemos, apresentássemos e colocássemos no lugar certo. E isso, às vezes, é muito difícil. Certamente vocês perceberam ao ler como isso passa de um tema para o outro, e mesmo assim, tudo tem seu lugar. Tudo está no capítulo certo, no contexto certo. Os sábios não conseguirão lidar com isso, eles balançam a cabeça. E a sua apresentação é elegante e tem tudo o que faz parte, mas a maneira do Senhor é bem diferente. Com simplicidade, às vezes em parábolas, muitas vezes o Senhor se manifesta um pouco mais com a linguagem, e então ainda permanece suficiente oculto para que o Espírito possa revelar as coisas de Deus ao povo de Deus repetidas vezes no decorrer do tempo, iluminando novamente, novamente tornando grande. Se tudo já estivesse escrito diretamente, então seria sequer possível fazer uma pregação, então todos já saberiam sempre tudo. E assim nos reunimos na fé no Senhor, que Ele revela a Sua palavra e a Sua vontade a nós por meio de Sua palavra. Quando penso sobre isso, então eu fico profundamente feliz e grato, sabendo com a ciência de que nos foi concedida a graça de Deus de tal forma para reconhecermos os seus caminhos, sua vontade, sua palavra, seus segredos e, de fato, todo o seu plano de salvação. Que graça! Isso não é apenas porque nós dizemos, isso é verdade, isso é verdade. Se Paulo pôde escrever naquela época, eu tenho-vos anunciado todo o conselho de Deus. Então, isso era verdade? Então, é verdade. Nós temos dele apenas algumas cartas, mas quantas pregações ele pregou para revelar esse grande conselho de Deus? Então, ele escreve aos Efésios o que estava oculto desde o princípio da geração humana. Deus agora revelou aos seus santos apóstolos e profetas. E Deus sempre fez dessa maneira, para que a coisa não ficasse velha e fria para nós, que não se tornasse já conhecida, assim, para que o interesse se perdesse. Deus só revela sempre o suficiente para que em nós seja despertado um anseio para mais, para nos colocar na pista certa e depois então nos levar mais profundamente em sua palavra e em sua vontade. Nós cremos que tudo isso está ligado a um propósito muito grande. E isso percebemos especialmente quando estamos em algum outro lugar e as pessoas que têm elas mesmas um nome, uma reputação, dizem mesmo assim com modéstia: todos nós podemos pregar, mas você tem uma mensagem de Deus. E elas têm que, se elas querem ou não, elas têm que deixar isso passar por seus lábios. Nós não somos contadores de histórias, nós não somos intérpretes da palavra, nós somos pessoas a quem Deus confiou sua palavra. E essa é uma graça indescritível. Vocês sabem, recentemente estive em Nova York, ou muito perto de Nova York, uma pera de distância, para essa grande conferência internacional. E realmente não me esforcei muito. Eu só preguei a palavra de Deus e deixei o resto com Deus. E esses foram isso que vocês conhecem das pregações do irmão Branham. São pessoas da unidade, que creem então na unidade de Deus de uma forma um tanto extrema como os outros creem na Trindade. Mas também para eles, e eu não estou dizendo isso para julgar, a ocasião se tornou um ensinamento, um conhecimento, uma coisa seca e sem vida sobre a qual eles brigam, pela qual eles lutam. E em uma noite, eu realmente falei sobre a divindade com essas pessoas que acho que conhecem bem a Deus pelos livros que escreveram. E o que eu devo dizer a vocês? Eles todos ficaram surpresos. E um deles disse: irmão Frank, nós já falamos sobre Deus, mas não tivemos a revelação. O que nós ouvimos aqui é novo para nós. E a chave que Deus nos deu, vocês todos conhecem, é a ligação entre o Antigo para o Novo Testamento e do Novo para o Antigo Testamento. Que não apenas falemos, mas deixemos Deus falar. Que não apenas falemos sobre a palavra de Deus, mas deixemos a palavra de Deus falar. E isso, então, isso entra, isso tem que entrar. E assim, nós reconhecemos que Deus tem que ter uma intenção conosco. A propósito, um desses irmãos, com quem não falei pessoalmente, ele escreveu agora, e na carta ele explicou que ele ouviu as pregações e viu a diferença. E ele disse, eu creio que literalmente, eu creio que você foi enviado por Deus com uma mensagem, não apenas para nossas congregações, mas para todos os filhos de Deus. E ele pergunta nessa carta se eu permito que ele tome o estádio em Nova York e ele carregará a responsabilidade para fazer tudo o que seja possível para que lá possam acontecer reuniões, se eu puder conceder de pregar a palavra lá. Deus ainda abrirá portas. E foi semelhante agora em Londres, no fim de semana. Um velho conhecido que, de fato, dança em todos os casamentos, mas quando se trata de fato da coisa, então ele diz: eu sei uma coisa, que Deus te chamou e que você prega a palavra de Deus com veracidade. Você poderia vir? Eu digo, sim, eu vou. Mas com uma condição: nas minhas reuniões não será pedido por dinheiro. Vocês sabem como os americanos e os ingleses fazem? Quem dá 100 marcos, quem dá 500, quem dá 1000, e a coisa vai sempre assim. E isso é uma condição. Eu nunca participo, eu saio da plataforma quando isso começa. E ele disse: eu prometo a você, eu prometo a você. Bem, então, um dia, se Deus quiser, também em Londres, alugaremos o salão oficial e proclamaremos a palavra do Senhor. Não por própria capacidade ou motivação, nós temos uma mensagem e não nos envergonhamos dela. Nós temos uma palavra de Deus preciosa, profunda, gloriosa e maravilhosa. Uma palavra que foi revelada fresca do trono em todo o seu significado. Que por questões terrenas até agora fomos impedidos pelo inimigo, só pode ter um propósito: que a situação geral do povo de Deus ainda não progrediu a ponto de um ministério que ele possa ser aceito. Sempre tudo, e isso nós vamos reconhecer das pregações do irmão Branham, tudo sempre tem que harmonizar junto: o tempo, a mensagem, quem deve trazê-la. Vocês conhecem as pregações do irmão Branham. Tudo tem que, de alguma forma, ser guiado por Deus. E então podemos dizer com tranquilidade: o que Deus uniu, isso é sempre bom. Não precisamos dizer isso apenas numa cerimônia de casamento. Eu espero ter feito a última. Alguém me perguntou depois: você realmente quis dizer que você não vai mais casar ninguém? Assim que eu pensei dizer, eu a partir de agora não vou mais casar ninguém. Eu falei na terceira pessoa, vocês perceberam todos isso. Mas também outra coisa, também para mim. Então, para mim, isso se tornou uma aflição. Eu examinei nas Santas Escrituras e eu vi o Senhor e os apóstolos fazerem muitas, muitas coisas. Eles realizaram milagres, eles pregaram, eles oraram pelos doentes, eles fizeram muitas coisas. Mas não consigo entrar num único lugar onde um único homem tenha realizado uma cerimônia de casamento. E é assim que as coisas são, é assim que as coisas são. E eu disse a mim mesmo: com que direito eu devo fazer isso? Irmão Russo pode continuar a fazer isso, e os irmãos que fazem aqui, todos os irmãos, dependendo de quem aqui sente forte ou sente. Muito obrigado, isso, irmão Russo. Nós estamos aqui assim entre nós, mas eu vou dizer a vocês, isso está pesado no meu coração, não sei porquê. Isso não posso dizer facilmente, mesmo que agora vocês sorrindo e eu também um pouco tenha que sorrir um pouco junto, para não constrangê-los. Mas a coisa é séria para mim. Eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Eu também resolvi não batizar ninguém mais que eu não saiba que ele se tornou crente. Quem não sabe que ele teve, vivenciou uma conversão. Quando eu ouço uma pessoa, eu ouvi orando, e então eu tenho o conhecimento interior e sei, aqui alguém é crente e tem o direito de ser batizado. O que nós já fizemos tudo, vamos ser completamente sinceros? Mas Deus é um Deus que conhece os corações. Eu vou, contudo, a juízo comigo mesmo, não com outra pessoa. Isso não me agrada nem um pouco. Vocês não vivenciarão que eu venha a juízo com coisas pessoais de alguém com outra pessoa. Somente se for... quando se trata da proclamação, então não tenho escolha. Quando se trata da pregação da palavra, então não estou falando em própria causa. Então se trata de Deus e da palavra de Deus. Mas todas as outras coisas, nós temos que ser capazes, sem hesitação, de fazê-las, fazer na fé. E se nós mesmos não tivermos essa convicção para a ação que se está tomando no momento, então, em seguida, vamos julgar a nós mesmos depois. Porque a Bíblia diz, tudo que não é feito pela fé é pecado. Portanto, vamos clamar a Deus que realmente nos coloque sob a disciplina e a orientação do seu Espírito e que sua vontade possa realmente ser feita em tudo. Em tudo, nós queremos nos tornar uma congregação bíblica. E para isso Deus usará sua palavra e falará com todos nós e operará em todos nós até que chegue a esse ponto. Bem, sim, eu tenho que dizer isso novamente. Irmão Rus tem um talento especial para ler passagens das Escrituras e depois dizer, agora o irmão Frank vai falar a nós. Sim, sim. Isso naturalmente, mas você pode se lembrar, nós justamente acabamos de falar sobre Lucas 12, há não muito tempo atrás. E é uma palavra difícil. Os evangelhos são mais difíceis, assim como os profetas. Os profetas são mais leves em comparação com os evangelhos. Nos evangelhos, o mistério da congregação, muito menos o mistério da noiva, ainda não foi cristalizado. Aqui o Senhor fala aos judeus. Ele também disse aos seus discípulos, não vão aos gentios. Vão somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. E então aqui coisas escritas que primeiramente temos que ordenar, perguntar a si mesmo onde pertencem elas, em que contexto. Aqui é falado de servos que o Senhor encontrará fazendo tais e tais coisas em sua vinda, e novamente, em Apocalipse, no selamento, não danifiqueis a terra nem o mar, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas. E então vem os 144 mil, porque são judeus, de cada tribo, 12 mil. E se quisermos então ordenar essas coisas em termos de ensinamento, e devemos fazer isso, isso não é fácil. E talvez vocês também jamais viram pregar assim de tanto dos evangelhos em todos esses anos. Só é possível ordenar tudo corretamente se, por meio do Espírito de Deus, recebemos a ligação com as cartas dos apóstolos, com o Apocalipse, com o Antigo Testamento, quando pudermos colocar tudo na ordem correta novamente. Somente a palavra por si só já poderíamos todos parar, porque deveis ser como pessoas que esperam por seu Senhor quando ele voltar da festa das bodas. Portanto, não ir às bodas, mas voltar das bodas. E aí já começa. E assim poderíamos continuar e fazer as comparações, incluindo o pensamento expresso aqui, no versículo 39, mas sabeis disso, se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão viria, então ele não permitiria que sua casa fosse arrombada? Em nenhum lugar está escrito com ligação à levada da noiva do Cordeiro que o Senhor virá como um ladrão. Pelo contrário, está escrito: preparai-vos para encontrar o noivo. Todas adormeceram, mas todas acordaram, limparam as lâmpadas, encheram elas com óleo, encheram também seus vasos, foram ao encontro do noivo e o aguardaram. Sim, assim está escrito. Assim está escrito. Paulo escreve: mas vós, irmãos, não estáis nas trevas para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Mas haverá uma surpresa. A única pergunta é: quando será? A quem afetará? Quem vai vivenciá-la? Vocês ainda podem ler sobre isso em Apocalipse 16. Lá está: eis que venho como um ladrão. Mas que tipo de vinda é essa? Vocês podem simplesmente abrir comigo juntos. De qualquer forma, é uma hora de estudo bíblico em Apocalipse 16. Qual seja, isso já está muito depois do arrebatamento, quando a sexta taça da ira é derramada. E então lemos no versículo 14, Apocalipse 16, versículo 14, lemos sobre esses três espíritos demoníacos, três espíritos imundos como rãs. Sim, momento. Eu talvez leia esse versículo inteiro aqui. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem três espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. E atrás de tudo isso está: eis que venho como um ladrão. Vocês leram juntos? Atrás disso está: eis que venho como um ladrão. Sim, quando? Aqui os reis já são reunidos. Sim, já estarão reunidos. Isso nesse grande dia do Deus Todo-Poderoso. E podemos continuar lendo diretamente no versículo 16, e eles os reuniram na região que em hebraico é chamada Armagedon. Isso, como disse, são sempre conexões que temos que simplesmente colocar lá onde pertencem. E também faz parte a palavra de Apocalipse 1. E, estranhamente, no meio estão as outras promessas. Mas o quanto podemos ser gratos, seja Apocalipse 1 ou 21, não importa. Importante é que Deus nos ajude a encontrar o contexto certo. E aí eu tenho plena confiança em Deus. Não em mim, mas para Deus eu tenho confiança sem reserva. Lemos aqui Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Quando essa vinda acontecer, isso não é o arrebatamento. No arrebatamento, aqueles que estiverem prontos, eles terão entrado na alegria do Senhor e terão a ceia do Senhor com ele. Mas então, quando virem aquele a quem rejeitaram, a quem consideraram como nada, quando o virem então com grande poder e glória vindo assim, então se lamentarão, então chorarão. Como está escrito aqui, então todas as tribos da terra, ou gerações da terra, se lamentarão e olharão para aquele a quem traspassaram. Mas não queremos aqui nos aprofundar nisso, se Deus quiser, e ainda houver tempo, tentaremos ordenar tudo de forma escrita, a fim de fornecer uma visão geral do plano de salvação de Deus. Para um crente, não há nada mais belo do que mergulhar, se aprofundar no plano de Deus, no divino, que sejamos absorvidos por ele, que possamos viver disso, ser atraídos por isso, de modo que a palavra do Senhor se torne preciosa para nós. E se ainda não se tornou assim, então ainda tem que se tornar assim. Aqui estava ainda mais outra coisa, no versículo 47. Mas tal servo que sabia a vontade de seu Senhor e não cumpriu e não fez nada segundo a sua vontade, receberá muitos castigos. Também, essa é uma palavra séria. Conhecer a vontade de Deus é uma coisa maravilhosa. Mas não fazê-la é ruim. E se Deus revelou sua palavra e sua vontade para nós, que ele nos dê a força para fazer a sua vontade. E não fiquem apenas olhando para frente e pensando, bem, eu espero que logo chegue a hora. Mas vamos todos nos colocar do lado de Deus e dizer, Senhor, pega ele, pega ele, pega ela, pega-nos, pega todos nós. Senhor, pegue os irmãos servidores, pegue todos aqueles que tu queres usar e todos nós que participamos da oração. Estamos todos no mesmo barco. Todos nós temos que formar o corpo do Senhor, sem exceção. E nisso todos temos que chegar a essa unidade divina. Mas tal servo que sabia a vontade de seu Senhor e contudo não a fez e não procedeu segundo a sua vontade, o que vocês pensam que essa palavra tem a dizer a mim? Como fala comigo? Como nos provamos? E fazemos a pergunta, Senhor, eu reconheci a tua vontade corretamente, se sim, eu a fiz? Diante da face de Deus, nenhum de nós tem tempo para pegar o outro e apontar. E pensar, ele já está pronto ou ela está? Não, 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 não. Com esse posicionamento, nós sequer podemos aparecer diante de Deus. Somente há uma possibilidade, que a palavra de Deus nos atravesse pelo coração como uma pontada. Eu não sou a única pessoa que reconhece a vontade de Deus, não é? Não é? Às vezes parece que é assim. Às vezes parece como se as pessoas pensem, bem, eu espero que chegue ao ponto em breve. Eu também desejo isso. Mas, além disso, eu desejo para mim que o completo corpo do Senhor seja levado ao passo divino e que nos tornemos um só coração e uma só alma, que tenhamos confiança em Deus e confiança uns nos outros, a Deus e estejamos com Deus e uns com os outros e trilhemos juntos nosso caminho com Deus. É assim ou não é? E então Deus tem que, e Ele estará conosco, Ele não pode voltar atrás e quebrar a sua palavra. Ele mantém a sua palavra. O que havia mais? Sim, eu vim para acender um fogo na terra. Mas preciso ser batizado com o batismo, e como estou angustiado até que se cumpra. De João, por João, o Senhor já havia sido batizado há tempo. Batizado antes de começar seu ministério. Antes de seu ministério, houve o batismo. Depois vieram os 40 dias das provações e tentações no deserto, e então o ministério começou. Aqui ele já estava, já no meio do ministério. E ainda é necessário que eu seja batizado com o batismo que me deixa aflito. O caminho de sofrimento, o caminho de sofrimento, esse cálice, beber até o fim, todos nós já nos sentimos bem-aventurança no batismo, ainda mais bem-aventurança no batismo do Espírito. Mas quando vem esse batismo do qual o Senhor fala aqui, como estou angustiado, então nosso coração também às vezes fica temendo. E admitimos isso sinceramente. E Deus também permitirá que os sinceros sejam bem-sucedidos. Ele permitirá que sejamos bem-sucedidos pela graça. Em seguida, vem o versículo poderoso. Pensais vós que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas sim discórdia. Pois daqui em diante estarão cinco pessoas numa casa divididas, três contra duas e duas contra três, pai contra o filho, filho contra o pai, mãe contra a filha, filha contra a mãe, sogra contra a nora e nora contra a sogra, tudo por cima e por baixo, em todos os lugares, um caos, ninguém mais sabe como continuar. Também isso é a palavra de Deus. Devemos esperar algo diferente do que aquilo que o Senhor disse. Mas antes disso ele disse, eu tenho que ser batizado com batismo, e como estou angustiado, eu não vim trazer paz. Isso é falado de modo geral. Ele veio para trazer paz, mas para aqueles que se deixam reconciliar com Deus, para aqueles que encontraram paz com Deus. Os outros não terão sequer paz divina, nem estarão prontos para estar na unidade, pois sequer duas coisas diferentes não podem existir juntas. Eu li para isso antes a palavra de Mateus 12, foi Lucas 12. Aqui está escrito em Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa ou família dividida contra si mesma não subsistirá. Também isso o Senhor disse muito claramente. Nossa tarefa é nos colocar do lado de Deus, dizer: Senhor, aqui estou eu. Seja qual for o caminho que tu escolheste para mim, predestinaste para mim, eu o irei. Nós temos que estar preparados para isso. Caso contrário, não funcionará. No versículo 28 está: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Naquela época, a proclamação do Evangelho, a proclamação do reino de Deus em geral, fazia parte incluía a expulsão de espíritos malignos, para que houvesse paz no reino de Deus, para que houvesse unidade no reino de Deus, para que houvesse paz no reino de Deus, para que a natureza de Deus pudesse ser revelada. Então está aqui no versículo 29 em diante: mas, pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente, e então lhe saqueará a casa. Então vem o versículo: quem não é comigo é contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. Ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim. Nós não podemos ajuntar e espalhar ao mesmo tempo. Não podemos ser a favor e contra. Não podemos concordar e não concordar, ir junto e não ir junto. Isso não é possível. Nós temos que tomar nossa decisão. Para o Senhor é fácil. Qualquer pessoa pode dizer: eu decidi a favor de Cristo. Deixe-me dizer isso hoje. Se você se decidiu por Cristo e sabe pelo Espírito de Deus que também o seu irmão e a sua irmã também se decidiram por Cristo, então a sua decisão por Cristo é ao mesmo tempo um sim e uma decisão por seu irmão e sua irmã. Você não pode simplesmente dizer: eu sou a favor de Cristo, mas eu sou contra meu irmão. Tal pessoa deve se deixar provar. Tem que se deixar examinar. Pelo menos o raio-x tem que fazer, no mínimo. Isso não funciona. Nós nos enganamos a nós mesmos. Nós nos iludimos a nós mesmos. O que diz o Senhor? Assim como fizesse a um desses mais pequeninos que creem em mim, a mim o fizestes. Nós precisamos discernir o corpo do Senhor. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. E assim como aceitamos a cabeça, aceitamos e sabemos que a cabeça sem os membros sequer está completa. Cabeça e corpo se unem, pertencem juntos para formar essa unidade divina, para que o Senhor possa chegar ao seu direito. A palavra banal, amor, deve se tornar nova para nós. Mas então, em seu pleno significado divino, quem não fala hoje sobre amor e amor ao próximo hoje em dia? Recentemente, uma pessoa foi agora em Londres, durante o café da manhã. Lá disse um empresário muito respeitado, ele disse: Sr. Frank, nós temos cerca de 30 causas beneficentes que nós apoiamos. Não importa se damos $5 ou ali 2 ou ali 10, mas cerca de 30 coisas que nós apoiamos. Sim, eu disse: Senhor, e certamente é um impulso interior que leva a fazer isso. Mas eu perguntei: e quanto, como está com a salvação da alma, daquilo que Deus te ofereceu? E nós tivemos uma boa conversa. Há pessoas que querem expressar alguma coisa, mas isso não adianta nada. Antes de tudo, tem que ser implantado dentro de nós aquilo que traz vida divina, a atitude, a natureza de Jesus, para que possam vir. De Deus, somente podem vir coisas divinas. Isso nós dissemos e nós vamos dizer isso até o fim. As pessoas produzem pessoas, as pombas produzem pombas, as ovelhas produzem ovelhas, tudo de acordo com a sua espécie. Foi assim que Deus, o Senhor, ordenou em Gênesis e disse: cada semente produza de acordo com a sua espécie. As pessoas falam sobre evolução, sobre isso e aquilo. Deus é um criador original. Ele fez tudo original. E cada cruzamento, de todas as formas, está condenado ao fracasso. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: assim como nosso Senhor foi revelado como Filho de Deus em forma humana, porque a palavra se tornou carne, assim nós temos que ser revelados aqui como filhos e filhas de Deus. A palavra de Deus tem que, por nosso meio, se tornar uma realidade divina. E quando dizemos um ao outro, eu te amo, então isso tem que vir do coração. Então isso tem que ser pensado dessa forma. Caso contrário, pode acontecer conosco que se cumpra o que João escreve. Como você pode amar a Deus, a quem você não vê, se não ama a seu irmão, a quem você vê? Palavras não serão suficientes no dia do Senhor. Será necessário haver uma ação divina por detrás delas. E que o Senhor realize em mim, em você e em todos nós, que tenhamos somente um único desejo: Deus Todo-Poderoso, chegue ao teu direito. Tu nos revelaste a tua palavra e a tua vontade para nós. Conceda-nos agora força e graça para fazer a tua vontade de acordo com a tua palavra. E então, ele será honrado e glorificado. Eu gostaria ainda de pedir intercessão para minha viagem à África e desejo a todos vocês, de coração, as bênçãos de Deus. Lembre-se de mim e eu me lembrarei de vocês. Que seja do agrado do Senhor chamar à existência uma congregação bíblica que leva com razão o seu nome, que proclama corretamente sua palavra, para que ele ainda seja glorificado e honrado e chegue ao seu direito. A ele seja a honra eternamente. Amém. Vamos levantar. Pai Celestial, de todo o meu coração eu te agradeço pelo privilégio indescritível de podermos estar reunidos em tua presença, no teu nome, sob o eco de tua palavra, sob a cobertura de teu sangue, sob a orientação do teu Espírito, reunidos como o teu povo. Meu Deus, se dependesse de nós, nem sequer seríamos dignos de tomar a Bíblia em nossas mãos, não seríamos dignos de trazer a tua palavra por os nossos lábios, mas nós vivenciamos a tua graça e o teu perdão. Vivenciamos, nós podemos nos aproximar de ti, porque o teu sangue foi derramado. Receba gratidão por isso. Amado Senhor, assim eu te entrego o irmão Rus e os irmãos servidores, a palavra e a tua graça, ó Senhor. Como Paulo disse naquela época, esteja com eles, Senhor. Ó, para que possamos estar em oração atrás deles. Amado Senhor, crie uma ligação tão íntima e permita-nos reconhecer quem está trazendo todos os distúrbios na linha. Não me refiro à liderança da congregação, mas ligação a ti, conexão contigo. Ó, amado Senhor, que tu possas conceder graça e esteja com todos nós. Quão maravilhosa é a tua palavra e o teu plano. Quão claro, ó Deus Em verdade, tu concedestes luz ao anoitecer, e tu a preservará para nós até que passemos do crer para o ver. A ti, ao Deus Todo-Poderoso, nós dedicamos em especial esse lugar. Senhor, é como se a crucificação tivesse acontecido aqui, como se tudo tivesse acontecido aqui, como naquela época em Jerusalém. E é como, é ainda assim como se todos estivessem olhando para cá, para o que deve acontecer. Ó, meu Deus, e nenhum de nós é capaz de fazer algo, mas tu és, ao qual foi dada toda autoridade no céu e na terra. Tudo tem que se curvar e se submeter a ti. Tu falas uma palavra e acontece. Por essa palavra, Senhor, nós estamos esperando, ó Senhor, e se for passada, e também nós também caminharemos adiante. Abençoe a congregação. Ajude a todos em suas provações, ó Senhor. Tu sabes que não há nenhuma casa, nenhuma família que tenha sido poupada. Ó, amado Senhor, esteja com todos nós pela graça. Nós gloriamos mais uma vez o poder do teu sangue, da tua palavra e do teu Espírito, e pedimos que nos aperfeiçoe e nos coloque no mesmo passo contigo, de acordo com a tua palavra. Amém.